Vamos para a informação com o António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos então aos títulos. Atualidade em torno do incêndio de Mação, que continua a viver uma situação dramática. Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, esteve reunida com os trabalhadores da Prato Carton e quer que o Estado ajude a empresa. Por tomar estátuas vivas, foram apresentadas e irão regressar a 15, 16 e 17 de setembro.
Falamos agora do estado do tempo para esta quinta-feira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu pouco nublado ao limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral norte do Cabo Raso até ao meio da manhã e a partir do meio da tarde. Vento fraco a moderado, soprando moderado com rajadas no litoral e também nas terras altas e ainda descida da temperatura. Máximas de 25 graus para o Porto e Leiria, 28 para Coimbra, 29 para Lisboa, 30 para a Guarda, 32 para Santarém, 33 para Tomar, 34 para Faro, 37 para Castelo Branco e 38 para Évora.
As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A situação em Mação, problemática no que diz respeito aos incêndios. A situação não está, então, a correr da forma como as forças de socorro esperariam, neste caso as forças de combate. Nesta altura vamos dar voz a Vasco Estrela, presidente da Câmara Municipal de Mação, que está a dar, ou que está a ser entrevistado pela TVI 24, o autarca de Mação, então aqui a dar sequência e a fazer um ponto de situação do incêndio que tem lavrado no concelho maçaense desde domingo, com situações verdadeiramente dramáticas, nomeadamente nesta quarta-feira, a aldeia de São José das Matas.
Ainda é cedo para chegarmos a essa conclusão. Neste momento a situação está relativamente controlada, mas não podemos afirmar com total certeza que o perigo passou.
Sr. Presidente, em relação aos pontos mais preocupantes em todo o concelho, há notícia, durante a tarde foram chegando notícias de diversas evacuações de algumas localidades. Continua a ser uma situação sistemática a afetar o seu concelho?
Sim, tem sido esse o que tem sido possível fazer. Grande parte do tempo passam os bombeiros, a Proteção Civil, o INEM, toda a gente a tentar retirar as pessoas dentro das suas habitações, onde é possível fazê-lo, para evitar que possam surgir situações de maior dramatismo do que aquelas que estamos aqui a viver.
Em relação a feridos, tem algum dado que nos possa avançar nesta altura?
Tivemos recentemente uma senhora que acabou de chegar aqui ao Centro de Saúde, onde lhe ardeu uma habitação em Casas da Ribeira e a senhora sofreu alguns danos, foi, enfim, uma ligeira queimadura que está a ser assistida aqui no Centro de Mação e a sua habitação ardeu.
De resto, do ponto de vista do ponto de situação nas diversas frentes de fogo, qual é a freguesia que mais o preocupa nesta altura?
Nesta altura temos aqui situações mais complicadas, provavelmente na freguesia de Mação e freguesia de Inventos, são as situações que mais me preocupam. A acrescer este facto, temos mais uma notícia infeliz, que é o facto de haver informações de que um incêndio vindo do concelho de Vila de Rei da Sertã está novamente entrando no concelho de Mação, na zona de Cardigos, e portanto esta informação não está totalmente confirmada, nem sabemos ainda bem qual a gravidade da situação, mas a acontecer isso realmente não sei mais o que podemos dizer.
Sr. Presidente, em relação aos meios, já há pouco ouvimos as declarações que fez já há pouco e aos jornalistas na Vila de Mação. Continua a estranhar a ausência de meios? Os bombeiros são de facto poucos para acudir a tanta coisa?
Sim, se os bombeiros já andam, enfim, a fazer um trabalho extraordinário de combate e tentar resolver aqui os problemas, e se andam sistematicamente a sair de um lado para o outro, de um lado para o outro, é porque provavelmente não chegam a todo lado e a área é enorme e, portanto, quem percebe destes assuntos e quem tem competência para decidir se acha que os meios que aqui estão, se estes são o suficiente ou se não há mais meios para colocar, ou eventualmente o país pode não ter mais meios para colocar, não sei, mas se são estes só que aqui estão, é porque acham que são suficientes e, portanto, eu não me quero imiscuir em questões que não me dêem respeito,
Vasco Estrela, Presidente da Câmara Municipal de Mação, aqui em entrevista à TVI 24, a sublinhar que a freguesia de Mação, também de Evendos, são nesta altura as maiores preocupações. Recorde-se, durante a tarde desta quarta-feira, a aldeia de São José das Matas esteve com todos os acessos cortados numa operação a cargo da Guarda Nacional Republicana e houve registo para 6 ambulâncias e a viatura médica de emergência e reanimação que estavam a aguardar para aceder à aldeia, uma vez que se desconhecia e desconhece ainda se há ou não lugar a feridos. A própria A23, que está na envolvência, também está ameaçada pelas imensas colunas de fogo e está cortada a partir do nó de Mouriscas. O mesmo Vasco Estrela falou de uma situação relativa a São José das Matas, onde foi alertado pela ERTE para a presença de um bebé de 5 meses, isto numa altura em que a atmosfera estava praticamente irrespirável e a aldeia ainda não tinha sido evacuada.
Os bombeiros andam a correr de lado para lado a tentar chegar a todas as situações, daí provavelmente pode-se inferir que os meios não são suficientes. Nesta altura poderá haver casas ameaçadas ainda em Casas da Ribeira, onde já ardeu uma casa, e em São José das Matas está-se a viver situações de algum dramatismo. E também neste momento acabei de obter informação que tinha recebido através de um colega da comunicação social, que a minha equipa de televisão da TVI tinha dado, que há um bebé que está no local com algumas dificuldades respiratórias e que vai ser agora também evacuado através do 112. Há populações a queixarem-se que há aldeias já a arder e não há um único bombeiro, há comunicação social que já testemunhou situações dessas. Portanto, há aqui várias questões contraditórias. Eu há 3 dias que estou a dizer que tenho perguntas para fazer, nomeadamente para que possam justificar as razões que levaram a que tivessem sido tomadas algumas decisões relativamente ao posicionamento dos meios neste incêndio chamado incêndio da Sertã. Em Mação arderam 18 mil hectares e supostamente nos outros dois concelhos arderam a pouco mais de 7 mil ou de 8 mil hectares. Portanto, diz bem da tragédia que Mação viveu comparativamente com outros municípios que felizmente conseguiram defender melhor o seu território.
E nesta altura há registro para a indicação de que há 2 feridos ligeiros, mais 2 feridos ligeiros, precisamente um bombeiro e uma cidadã numa habitação que foi então consumida pelas chamas. São 2 feridos considerados como ligeiros, 2 vítimas que se juntam às já registadas anteriormente, nomeadamente 5 bombeiros, 1 militar da GNR e 9 civis. Ou seja, estes números continuam a aumentar, sendo que nesta altura São José das Matas continua com uma situação mais complicada. São já perto de 15 mil hectares, de entre os quais há a contabilizar 8 habitações, 5 em Eventos, 2 no Carvoeiro, 1 em São José das Matas. Dentro de um total aproximado a 130 aldeias, 20 já foram evacuadas no sentido de evitar perigo à vida dos respectivos habitantes. E é importante referir que as freguesias de Carvoeiro, Cardigos e Eventos continuam sem comunicações, o que está a levar a população e familiares ao desespero por impossibilidade de se contactarem. Registo então também para nesta altura uma atualização no que diz respeito à ajuda. Também não deixa de ser significativa e significativo este apelo desencadeado nesta terça-feira pela ERTE. A comunidade está a unir-se e a ajudar os bombeiros que andam no combate ao incêndio de Mação. A indicação é avançada então pelos próprios soldados da paz maçaenses, que voltam a apelar através da ERTE para que as pessoas possam ajudar com a entrega de águas e alimentos, neste caso barras energéticas, fruta, bolachas, bolos, entre outros alimentos calóricos que ajudem então os operacionais a reporem as energias. A outro nível, refira-se a Santa Casa da Misericórdia de Mação, está a confeccionar as refeições para os bombeiros e, claro, para as pessoas que foram retiradas das respectivas habitações devido à proximidade do fogo, de entre as quais estão crianças. Nesse sentido, todas as ajudas também serão bem-vindas, nomeadamente legumes, carne ou peixe. A Canto Firme, a Associação Canto Firme, faz parte desta iniciativa solidária. Nesta quarta-feira já recolheu alguns bens que estão já a caminho de Mação. Esta ajuda irá continuar amanhã, quinta-feira, uma vez que a associação irá ter as portas abertas até às 18 horas, à altura à qual todos os interessados e quem quiser ajudar pode então deslocar-se a Canto Firme junto à Polícia de Segurança Pública e efetuar o respectivo donativo, nomeadamente no que diz respeito a águas e alimentos, quer que não sejam então perecíveis, ou seja, com uma capacidade muito limitada em termos de validade, mas fica novamente o apelo, os operacionais, as pessoas que estão a ser afetadas necessitam, as dificuldades são muitas, há então registo para mais dois feridos, mais uma habitação que foi consumida pelas chamas. No que diz ainda respeito aos incêndios, entrevista exclusiva da ERTS a Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, que esteve em Tomar nesta terça-feira. A bloquista referiu-se ao Siresp, o sistema de comunicação muito polémico que tem falhado em sucessivas situações de emergência. Catarina Martins falou das propostas que já foram apresentadas ao Governo e diz que não faz sentido que o Estado continue a pagar a uma empresa privada quando este serviço falha sistematicamente.
Tem falhado e tem falhado infelizmente todos os verões, às vezes com resultados de enorme tragédia e de facto é preciso mudar. É preciso mudar a estrutura da proteção da floresta, é preciso ter coragem para olhar de frente para os problemas da proteção civil, e são muitos. Eu lembro que mais uma vez o Siresp falhou, o Bloco de Esquerda já propôs na Assembleia da República que se pare com esta PPP desastrosa, porque não tem nenhum sentido continuarmos a pagar a um privado um serviço que nunca funciona e que só causa problemas na altura de combater os incêndios. Mas bem, esse não é o único problema. Temos um problema na forma como são apoiados os bombeiros, mesmo da quantidade que temos de equipas, da capacidade que temos, tem de ser resolvido, e temos um problema gigantesco na prevenção. Nós temos vindo a propor, e tem sido sucessivamente chumbado, a duplicação dos chapadores florestais. E isso é essencial. Para lá de uma reforma florestal, que começa agora a dar os primeiros passos e que nós achamos que tem de ser aprofundada, nós precisamos de compreender que necessitamos o ano todo na floresta de...
Vamos interromper-se a Catarina Martins. Nesta altura, Patrícia Gaspar, adjunta de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil, está em direto para a habitual conferência de imprensa. Ponto de situação relativamente aos incêndios.
A forma tem estado a concentrar não só o maior número de meios, mas também como a maior atenção por parte quer das forças no terreno, quer dos diferentes postos de comando operacionais que estão ativos no terreno, quer aqui no próprio Comando Nacional de Operações de Socorro da Autoridade Nacional de Proteção Civil, e que estamos neste momento a acompanhar. Destaco o incêndio da Sertã, que se iniciou no passado domingo, da parte da tarde, e que concentra já um total de 1.257 operacionais, com 356 veículos e 10 meios aéreos que estão neste momento a atuar no terreno. Temos ainda um segundo incêndio no distrito de Castelo Branco, o de Valdo Coalheiro, que está também muito ativo. Estas são duas ocorrências, neste momento, com muita atividade. O incêndio da Sertã tem vindo, ao longo da tarde, a desenvolver um comportamento perfeitamente eruptivo, com inúmeras reativações, que têm obrigado a um permanente reposicionamento dos meios no terreno e uma constante redefinição da estratégia, por forma a garantir não só aquele que é o combate direto ao incêndio, como também e sobretudo, sendo esta obviamente a grande prioridade que temos, conferir a todo momento aquela que é a segurança dos operacionais, a segurança das populações e dos seus bens. Portanto, em simultâneo, conseguir garantir estas duas frentes, o combate ao incêndio e a proteção às populações. Temos também dois incêndios ainda no distrito de Porto Alegre, um em Nisa e outro em Gavião. Estamos também ativos e com as operações que continuam a decorrer no terreno e, mais recentemente, esta tarde, tivemos um novo incêndio em Coimbra, em Penacova, que está também com um comportamento bastante complexo e para o qual estamos neste momento a acionar todos os meios disponíveis. Eu recordo que temos neste momento no Teatro de Operações um reforço absolutamente extraordinário, com meios dos corpos de bombeiros e de outros agentes de proteção civil, mas aqui uma chamada de atenção para os grupos de bombeiros que têm vindo um pouco de todo o país e que totalizam já neste momento 36 grupos de reforço. Temos 23 máquinas de rastro no Teatro de Operações, temos 10 pelotões militares em apoio naquelas que são as ocorrências que já se encontram, quer em vigilância, quer em rescaldo, e recebemos hoje de manhã um segundo segundo reforço da Unidade Militar de Emergências de Espanha, com um novo módulo que se veio juntar ao que já tinha chegado ontem e estão ambos a operar no incêndio da Sertã. E aproveitava esta oportunidade para referir que soubemos hoje que o Reino de Marrocos irá disponibilizar mais um Canadair que se irá juntar à Frota Nacional de Combate aos Incêndios Florestais e que à partida estará operacional durante o dia de amanhã para apoio nestas operações. Estas eram as informações mais relevantes que tinha para partilhar convosco. Fico à disposição para eventuais questões que possam surgir. Por favor.
Graça Picão, da TV, gostaria de perguntar se confirma a existência de dois feridos, uma senhora e um bombeiro, em Mação.
Nós temos neste momento um registo de, num total, cerca de 11 a 12 feridos ligeiros, onde estes números já se encontram também contabilizados. Estamos a falar, na maior parte dos casos, de pessoas que sofreram alguma inalação de fumos, alguns assistidos no local, outros que tiveram que ser evacuados, mas felizmente até agora sem registo de vítimas graves.
Continuam então as questões a Patrícia Gaspar.
Isoladas e quais são? Não temos. O que temos neste momento e o que tivemos durante toda a tarde de hoje, sobretudo da parte da tarde, quando se começaram a registar estas reativações, sobretudo no incêndio da Sertã e também um pouco no incêndio de Nisa e em Val de Coalheiro, tivemos várias aldeias para as quais foi necessário destacar meios de proteção. Eu referia aquelas situações onde o fogo, de facto, se chegou mais a estas aldeias, designadamente São José das Matas, onde neste momento a situação está controlada, aldeia de Eiras, Maxial, Valgru, Matagosa, Casas da Ribeira, onde foram evacuadas 3 pessoas, Santo Aleixo, Gardete, onde tivemos que evacuar 40 pessoas, e Mação. A situação em Mação está, neste momento, mais tranquila. O incêndio, de alguma forma, ao aproximar-se do centro, perdeu intensidade e tornou possível o combate mais direto às chamas. De qualquer forma, temos mobilizado para este teatro de operações, de forma preventiva e para apoiar eventuais evacuações que venham a ser necessárias, temos um dispositivo de segurança e um dispositivo sanitário, composto por 2 grupos sanitários.
Patrícia Gaspar, adjunta de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o incêndio de Mação acaba por passar nestas declarações despercebido, uma vez que é essa a política da ANPC, é introduzido como parte integrante do incêndio da Sertã, não se percebendo aqui bem quais os meios então que estão ao combate em Mação, uma vez que é feita a contabilidade global, o que acaba por não se compreender, uma vez que Mação já é no distrito de Santarém. Estamos a falar de um incêndio que, por si só, é o mais devastador nesta altura que está a lavrar em Portugal continental. Vamos então...
Em Proença Nova havia habitações menos dispersas, ou menos habitações, e estas situações concentraram-se sobretudo na Sertã. Neste momento, estamos num momento de combate, temos a informação de que algumas casas, sobretudo de segunda habitação e algumas casas de arrumos, ficaram de facto danificadas. Vamos, assim que for possível, garantir, juntamente com os serviços municipais de proteção civil, que também estão a colaborar nestas operações, a efetuar o levantamento exaustivo daquelas que são, de facto, os danos materiais que possam vir a resultar desta situação.
Agora sim, Patrícia Gaspar também aqui a falar-se das habitações que foram atingidas pelo incêndio. Recuperamos as declarações de Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, em entrevista exclusiva à ERTE, que criticou a atuação do Estado no que diz respeito ao CIRESP.
Tem falhado e tem falhado infelizmente todos os verões, às vezes com resultados de enorme tragédia e de facto é preciso mudar. É preciso mudar a estrutura da proteção da floresta, é preciso ter coragem para olhar de frente para os problemas da proteção civil, e são muitos. Eu lembro que mais uma vez o CIRESP falhou, o Bloco de Esquerda já propôs na Assembleia da República que se pare com esta PPP desastrosa, porque não tem nenhum sentido continuarmos a pagar a um privado um serviço que nunca funciona e que só causa problemas na altura de combater os incêndios. Mas bem, esse não é o único problema. Temos um problema na forma como são apoiados os bombeiros, mesmo da quantidade que temos de equipas, da capacidade que temos, tem de ser resolvido, e temos um problema gigantesco na prevenção. Nós temos vindo a propor, e tem sido sucessivamente chumbado, a duplicação dos chapadores florestais. Isso é essencial. Para lá de uma reforma florestal, que começa agora a dar os primeiros passos e que nós achamos que tem de ser aprofundada, nós precisamos de compreender que necessitamos o ano todo na floresta de chapadores florestais, de guardas florestais, de serviços florestais reativados, porque quando não há prevenção, por muito que a proteção civil tenha de ser melhorada, e nós queremos que seja melhorada, não será suficiente. E, portanto, eu julgo que é essencial termos passos decisivos sobre essa matéria. Nós, aliás, já propusemos ao Governo, infelizmente com a tragédia de Pedrógão Grande, o problema tomou uma dimensão, uma outra dimensão, mesmo do ponto de vista europeu. Existe até a disponibilidade de fundos para prevenção de tragédia do ponto de vista europeu que podem e devem ser acionados, e temos dito que esses meios devem ser acionados para poder reforçar já equipas, atuação, limpeza, gestão de combustível da rede primária, etc., porque a reforma florestal será demorada, dará os seus frutos, espero eu, no futuro, mas entretanto precisamos de responder ao que está a acontecer agora, e este, julgo eu, é o ano em que esse compromisso político devia ser muito sólido.
Estamos no interior de Portugal, que é efetivamente a zona mais afetada pelos incêndios. Faz algum sentido para a Catarina Martins que neste momento todas as respostas que são dadas em torno das ocorrências que estão aqui bem perto tenham que ser canalizadas para Lisboa?
Nós temos um problema de centralismo em Portugal, gravíssimo. Temos um enorme, e temos um problema do abandono do interior, que foi abandonado de serviços públicos, de capacidade, também de emprego. E, portanto, o interior é mais afetado pelos incêndios porque está mais abandonado. E é preciso compreender isso, e é preciso exigir políticas que desenvolvam todo o território, que façam coesão territorial, que permitam que haja população, que não haja abandono, que a floresta possa ser uma fonte de riqueza, etc. E, portanto, isso são opções económicas de fundo. Há bocado falávamos de uma indústria aqui a fechar, eu devo dizer que cada vez que fecha uma indústria e se certifica um pouco mais o interior, os problemas agravam-se, todos eles.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E o incêndio de Mação, como não podia deixar de ser a marcar-se este alargado. Outros assuntos iremos então desenvolvê-los em futuros espaços informativos. Fica então essa indicação de preocupação. O drama continua em Mação. Várias frentes ativas, populações em desespero. Bombeiros são efetivamente escassos para todas as necessidades. Fica novamente também feito o apelo, se puder ajudar os bombeiros, se puder ajudar a população que está a ser afetada, desloque-se ou faça então através da Canto Firme. Aqui, no que diz respeito a esta associação tomarense, está a receber donativos até às 18 horas desta quinta-feira, águas, também alimentos, nomeadamente alimentos calóricos, também se puder fazer essa entrega, está e deverá funcionar como ponto de recolha o quartel dos bombeiros de Tomar, que certamente depois irão encaminhar essa ajuda para os respectivos companheiros de Mação. Se nos ouvir fora do Conselho de Tomar, então faça o mesmo no quartel da sua residência. Os bombeiros necessitam e as populações agradecem. E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.